Paraná em Rede está de volta.
A onda de calor fez os curitibanos esquecerem a pandemia de Covid-19 e aproveitarem as praias do Paraná e de Santa Catarina neste fim de semana. A prova disso foi um movimento nas estradas no fim da tarde e na noite de domingo. O movimento na BR-277 do litoral em direção a Curitiba chegou a ser 3 vezes maior que o normal, segundo a Ecovia, concessionária que administra o trecho entre a capital e o litoral. Foram registrados vários pontos de lentidão. A BR-376, que liga as praias catarinenses a Curitiba, também registrou tráfego intenso neste domingo, com diversos pontos de lentidão. O Supremo Tribunal Federal determinou a aplicação de verbas proporcionais para candidaturas negras já neste ano, mas a decisão ainda pode ser derrubada. Entenda a questão na reportagem a seguir.
A liminar levou em conta uma consulta realizada pelo PSOL ao Tribunal Superior Eleitoral. Na decisão, que deveria valer a partir de 2022, o TSE respondeu que as candidaturas negras devem ser apoiadas dentro dos partidos políticos, com destinação das verbas de campanha proporcionais para estes candidatos. Só que como o prazo para as convenções partidárias ainda não se encerrou, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, entendeu que a regra poderia ser aplicada já nestas eleições, sem prejuízos para os partidos, como conta a advogada especialista em direito eleitoral, Juliana Bertoldi.
Me parece que há uma grande confusão com o que seria o propósito da consulta, que é uma orientação, e isso virou algo vinculante dentro da decisão do Lewandowski no STF. O que, que ele diz? Que a implementação desse tipo de incentivo já deve valer para 2020, porque isso não causa nenhum prejuízo ao partido político, porque ainda estamos em convenções partidárias e dá tempo de reorganizar os caixas do partido.
Para ser colocada em prática, a decisão precisa ser referendada pelo plenário do STF. Mas, segundo a advogada, há grandes chances de isso não acontecer.
Pela minha experiência, eu acredito que, de fato, mude em plenário. Porque a partir do momento que a gente coloca essas determinações para 2020, a gente desrespeita um dos princípios mais básicos do direito eleitoral, que é o princípio da não surpresa, ou o princípio da anterioridade. Por mais, eu sei que eu falo aqui por boa parte dos brasileiros, que nós desejemos de fato que as candidaturas de pessoas negras sejam incentivadas no nosso país, afinal, são uma proporção gigantesca da nossa população, e uma proporção minúscula da representatividade no nosso parlamento, nas nossas casas legislativas, quando a gente impõe uma modificação na regra eleitoral tão próximo das convenções partidárias e do pleito em si, nós vamos gerar uma série de confusões. Então, acredito que essa decisão vai ser revista.
Além disso, na consulta, os ministros do TSE deixaram claro que para estas regras poderem ser aplicadas na prática, seria necessária uma resolução que definisse alguns detalhes, como, por exemplo, as sobreposições.
Se eu tiver 50% aqui, então, de mulheres negras das candidaturas femininas, essas mulheres negras, elas contam como incentivo do 30% de mulheres que vão ser duplamente contadas no 30% do incentivo de candidaturas negras ou não? Nós não temos essa resposta. Então, a partir do momento que nós começamos a fazer uma análise mais complexa da junção das decisões, nós vemos que algumas situações estão carentes de regulamentação para que os partidos ajam com segurança e com compreensão desses cálculos.
A especialista em direito eleitoral, Juliana Bertoldi, ressalta ainda que aplicar a regra sem o devido cuidado pode ter o efeito contrário ao esperado, já que a consulta previu a destinação dos recursos, mas não a reserva de candidaturas.
Porque a decisão do TSE diz que eles não são obrigados a reservar 30% das vagas para negros, certo? Então, ao contrário das mulheres, eles não são obrigados a ter 30% da composição da chapa de pessoas negras. Então, quando você chega para eles e fala, vocês não têm que ter 30% de pessoas negras, mas vocês têm que destinar o valor para as pessoas negras que estiverem compondo a chapa, num país racista como o nosso, eu tenho medo do efeito backlash, que não aprovem negras nas convenções para não dar o dinheiro para eles.
De Curitiba, Amanda Iargas.
Buscando conciliar a preservação do meio ambiente e impulsionar a economia local, a Prefeitura de Bituruna desenvolveu o projeto Parques Ambientais, em que o município adquiriu unidades de conservação e passou a receber o ICMS ecológico.
Ouça agora, Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Em tempos de crise econômica, muitos municípios têm procurado alternativas para aumentar a arrecadação e garantir serviços públicos de qualidade para a população. Buscando conciliar a preservação do meio ambiente e impulsionar a economia local, a gestão municipal de Bituruna, no sudeste do Paraná, desenvolveu o projeto Parques Ambientais. O diretor de meio ambiente do município, Fábio Túlio Lima, explica um pouco mais sobre o projeto.
O parque é uma unidade de conservação, um tipo de unidade de conservação. A unidade de conservação são aqueles espaços territoriais, né, que incluem os recursos ambientais e os recursos naturais relevantes nele. Então, a criação de qualquer tipo de unidade de conservação, né, no caso nosso, parques, né, ele propicia ganhos ambientais específicos àquele município que aqui está vinculado, né. Então, como é que funciona isso? Você cria uma unidade de conservação e dentro do conceito de conhecer para preservar, né, a gente conta com diversas ações, metodologias de trabalho, no sentido de caracterizar, detalhar, monitorar. Com essas ações, a gente permite que a gente consiga fazer um planejamento ambiental adequado.
Após a aprovação da legislação, a gestão municipal adquiriu as áreas dos parques ambientais, sendo que o pagamento é feito por meio de ICMS ecológico que Bituruna passou a receber. Desta forma, as unidades de conservação são autossuficientes economicamente. Depois de pagas, o ICMS ecológico poderá ser usado para ampliação dos serviços públicos da cidade. Fábio fala também sobre a importância da educação ambiental.
Essa criação, ela vai possibilitar para as pessoas aqui, depois da criação lá do plano de manejo, os trabalhos de educação ambiental, a gente vai poder mostrar atividades de conservação da biodiversidade, trazer alguma coisa geral para o local, sabe? Dá para você trabalhar crianças, trabalhar as pessoas aqui da área rural e mesmo da cidade também, propiciar lazer, beleza cênica, mostrar a importância dessas áreas preservadas, né, e equilibradas para a regulação do clima, né, e melhoria da qualidade do ar e água, que hoje a gente tem muito problema em função disso, né?
Os bons resultados garantiram à iniciativa o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2017, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. Para o prefeito Claudinei Castilho, a premiação valoriza o trabalho dos gestores públicos.
O reconhecimento desse projeto por parte do Prêmio Gestor Público Paraná, ele vem a valorizar ainda mais esse trabalho dos gestores públicos, né? Já que esse é um dos principais, se não o principal prêmio dos gestores públicos no estado do Paraná. E a gente fica muito feliz, junto com a nossa equipe da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, de ter desenvolvido esse projeto e principalmente de ter esse projeto reconhecido pelo Prêmio Gestor Público. Com certeza esse prêmio também, ele, além de valorizar o trabalho do gestor, também pode servir aí de base para outros municípios que também possam estar elaborando projetos similares a esse.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
Na coluna Pequenas Conversas de hoje, o tema é Setembro Amarelo. Como lidar quando sentimentos de desapreço pela vida aparecem já na infância e na adolescência?
Pequenas Conversas.
Olá, que bom ter vocês com a gente na nossa coluna Pequenas Conversas, uma parceria do Dedica, um programa de defesa dos direitos da criança e do adolescente e da rede AERP de Notícias. Eu sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, e estamos nesse mês de setembro, no Setembro Amarelo, onde falamos sobre suicídio. E é bem estranho não pensarmos que o ser humano que nasce luta tanto para viver, luta tanto para sobreviver, em alguma fase da sua vida possa pensar em ele mesmo interrompê-la. O que acontece? O que aconteceu na vida dessa pessoa? E o mais impressionante é que muitas vezes temos esse desejo de morte em crianças, em adolescentes, e que não começam de repente. É um desejo que você pode ver numa criança que procura, de muitas formas, brincadeiras perigosas, atitudes de risco, ou adolescente que vai atrás de comportamentos também perigosos, ou até mesmo os vícios, as drogadições. São formas de acelerar o fim da vida ou pôr ela em risco. Nós precisamos estar muito atentos às nossas crianças e adolescentes. E a conversa, o poder estar com os nossos filhos, os professores com seus alunos e colocarem para eles as metas para a vida. É muito importante que de uma infância e esse período de adolescência que é de transição, então ele vai acabar, não? Ele começa ao final da infância, aos 10, 12 anos de idade e deveria até os 20. E nesse tempo nós teríamos que ter as questões da adolescência resolvida. Se percebemos como adultos responsáveis, cuidadores, que existem alguns sinais de alerta, como aqueles que não têm meta pela vida, quando você pergunta o que vai ser como adulto, eu não sei o que a vida trouxer, isso não é um bom sinal. É um sinal que está faltando objetivo, que está faltando desejo. Se temos desejo pela vida, né? Se temos crianças ou adolescentes que toda hora estão envolvidos em alguma situação de risco, temos que fazê-los parar e perguntar: do que será que você se culpa tanto para se castigar desse jeito? E o desejo de finalizar a vida é um castigo. É um castigo, na maioria das vezes, onde uma pessoa, onde um adolescente que vem considerando que ele não satisfaz os adultos que são importantes para ele, que ele não satisfaz o que a vida pede para ele, que esse seria um caminho. Nunca é. Desistir da vida é perder todas as dezenas de anos que temos pela frente para achar outro caminho. Nós podemos desistir de uma vida ruim, mas não podemos desistir da existência, que é viver uma outra vida, que é criar condições melhores para viver. Não esqueçam disso. A existência tem que continuar. Eu agradeço a atenção de vocês e voltamos na próxima semana com um novo tema de Pequenas Conversas. Até lá!
Pequenas Conversas.
Esse foi o Paraná em Rede desta segunda-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do Estado para você. Uma ótima semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.